FM Cultura apresenta Cosmopolita, artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.
Oi, aí, eu sou a Patrícia Salvador e esse é o Cosmopolita, espaço de artes, de tendências, de conexões, de música, para a gente dar o start da semana numa imersão no universo das formas e expressões. Uma curadoria no que há de inspirador e uma playlist autêntica de vários tempos, lugares, vertentes. Cosmopolita fala hoje de saúde mental na vida contemporânea em dois blocos. A relação entre saúde mental e tecnologia é multifacetada, envolve desafios e possibilidades. O uso das redes sociais tem transformado a forma como a gente se conecta, mas também traz desafios significativos para a saúde mental, especialmente no que diz respeito às comparações sociais. E plataformas digitais, onde as pessoas compartilham versões idealizadas de suas vidas, é fácil cair na armadilha de a gente se comparar com os outros, seja em relação à aparência, conquistas profissionais ou estilo de vida. A gente fala agora com a médica psiquiatra Júlia Gross para inicialmente abordar a relação entre os padrões de beleza modernos e os transtornos de saúde mental, como depressão, ansiedade, causados pela pressão estética e de atender a expectativas. Como a busca constante pela perfeição amplificada pelas redes pode afetar a saúde mental das pessoas?
Bom, essa busca pela perfeição, ela acaba criando uma sensação de que nós estamos sempre inadequados. Nas redes sociais, a gente vê como seria uma vida perfeita, um corpo perfeito, mas na verdade muitas vezes estão cheios de edições, com filtros, né? Colocado hoje em dia agora com o ChatGPT, com a inteligência artificial, então a gente vê recorte da vida real que é irreal, que não é real na verdade. Então quando alguém começa a acreditar que aquele padrão que é irreal, é normal, bom, aí começa a afetar a minha saúde mental. Aí surge frustração, culpa, a pessoa fica com a baixa autoestima. E isso tudo, o que que aumenta? Aumenta o risco de ansiedade, sintomas depressivos, sensação de fracasso pessoal, especialmente nas pessoas que são mais vulneráveis. Essas pessoas mais vulneráveis, quem eu quero dizer que já sofre de algum transtorno mental ou está em tratamento de algum transtorno mental. Então, com certeza, essa perfeição estética, essa busca pela sua perfeição estética nas redes sociais afeta muito a saúde mental das pessoas.
Explorando a ideia de como as comparações com outras pessoas nas redes, aí, impulsionadas por algoritmos que reforçam o conteúdo mais visualmente atraente, isso pode levar a um ciclo de insatisfação, queda na autoestima. Então, que impacto psicológico isso tem a longo prazo?
As redes sociais, elas têm esses algoritmos, né? E esses algoritmos, eles vão tender a mostrar essa ideia de conteúdo perfeito. Então, fazendo o quê? Um reforço de que essas pessoas são mais felizes, de que essas pessoas são mais bonitas, de que essas pessoas são melhores. E o que que acontece a longo prazo? O impacto, né? Esse impacto psicológico gera insatisfação. Eu tô sempre insatisfeito, eu tô sempre me sentindo inferior, eu tô insegura de lidar com as pessoas. E muitas vezes isso pode trazer um isolamento. E no consultório, Patrícia, o que eu vejo muito é paciente que começa a medir o próprio valor nessas comparações, com base nessas comparações. Então, esse gera um impacto muito grande a longo prazo.
E buscando entender como a liberação da dopamina ao receber curtidas, comentários nas redes, pode criar aí uma dependência emocional. Como ela influencia o comportamento de busca por validação externa?
A dopamina, né, é uma molécula, um neurotransmissor que a gente fala muito, né? Tem livros sobre isso, né? Geração dopamina. E então, essa dopamina, ela está muito ligada ao sistema que a gente chama sistema de recompensa do cérebro. Então, cada vez que eu vou lá e curto, cada vez que eu vou lá e comento ou fico passando o dedo, né, nos reels, gera um pequeno pico de prazer, que reforça o quê? O comportamento de checar várias vezes as redes sociais. O que que acontece? Com o tempo, o cérebro, ele passa a buscar essa validação externa, né, de olhar a rede social para poder me sentir bem. Então, isso pode levar a uma dependência emocional, em que essa autoestima fica muito ligada e essa sensação de recompensa, à aprovação dos outros, a rolar, a curtir, comentar, gerando esses picos de prazer, aumentando essa dopamina no cérebro, me dando essa recompensa, que faz então com que eu busque por mais. Então, isso torna a pessoa cada vez mais condicionada, dependente, né, do celular, e também condicionada à aprovação dos outros.
Investigando aí a pressão pela imagem corporal que se tornou ainda mais prevalente com as redes, como é que esse fenômeno é observado no consultório?
Essa cultura da aparência, ela pode funcionar assim como um gatilho, principalmente nos transtornos alimentares. Porque é toda aquela ideia do ser magro, né? Hoje em dia a gente tem vendo muito isso com o uso das canetas, né? Então a gente tem ali transtornos alimentares como anorexia, bulimia, a compulsão. Então todos esses gatilhos, eles agravam quadros de depressão, ansiedade, de transtorno dismórfico corporal. Tu sabe, Patrícia, no consultório é muito comum ouvir relatos dos pacientes que passam a não se gostar mais, a não se achar mais bonito, depois de consumir muito esses conteúdos, porque daí é conteúdo estético, é corpo, é dieta, aquelas dietas extremas, aqueles corpos que muitas vezes nem são reais. Então, essa exposição constante, assim, pode agravar, pode precipitar tanto o transtorno alimentar quanto outros transtornos psiquiátricos. E é muito comum hoje em dia isso aparecer no consultório.
Procurando entender a eficácia das ferramentas, as estratégias desenvolvidas para combater o uso excessivo de tecnologia e reduzir os impactos negativos da exposição. Na tua opinião, as estratégias de regulação digital, como pausas, aplicativos de wellness, são eficazes para mitigar os impactos na saúde mental?
Essas estratégias de regulação digital, elas podem ajudar, sim, elas ajudam. Inclusive, eu uso no meu telefone, que eu coloco para ele me avisar no dia ali quando eu alcancei 1 hora de rede social. Acho importante para a gente conseguir ter uma ideia do quanto fica nas redes, mas assim, elas não são suficientes se forem usadas sozinhas, né? Então a gente tem que ter essa pausa digital, esses aplicativos de controle de uso funcionam muito bem, né? O próprio telefone de avisar também quando tá muito tempo no celular ou em redes sociais, ou o próprio Instagram que também avisa. Só que eles funcionam muito melhor quando vem acompanhado com uma conscientização, com uma mudança de comportamento. Porque o mais importante é a gente desenvolver essa crítica consciente que a gente está conversando, né, desse conteúdo, esse tipo de conteúdo que é consumido, e entendendo como que ele pode afetar as nossas emoções, nossos pensamentos e autoestima. Eles são eficazes, mas sozinhos também não adianta.
Explorando como a psiquiatria ajudaria os pacientes a encontrar um equilíbrio saudável entre a vida digital e a realidade, e buscando uma abordagem mais consciente, satisfatória. O que que tu recomenda a pacientes que se sentem aí que não conseguem se desvincular dessa busca pela validação, sem sentir que estão perdendo a conexão com o mundo real?
Olha, Patrícia, eu costumo orientar 3 pontos, tá? Primeiro, diminuir gradualmente, porque não tem como, às vezes, se a gente acaba tirando muito rápido essa exposição é muito difícil. Então, reduzir gradualmente essa exposição a esses conteúdos, né, que reforçam esses padrões que não são reais, principalmente a questão do algoritmo. Segundo, fortalecer a nossa identidade fora das redes. Então, ter relações reais, investir em relações reais, hobbies, atividades que tragam prazer e um senso de propósito, certo? E também, terceiro, aí, trabalhar muito autoestima, autocompaixão, procurar ajuda psicoterápica, psiquiátrica, psicológica, se precisar de apoio. A ideia não é proibir ou abandonar esse mundo digital, mas é a gente usar de uma forma saudável, sem que ele defina quem é a pessoa que nós somos ou o quanto vale.
Obrigada, médica psiquiatra Júlia Gross. E agora tem música no Cosmopolita com Carlinhos Brown, participação de Marisa Monte.
Cosmopolita.
Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Vai, vai por mim. Balanço de amor é assim, mãozinha com mãozinha pra lá, beijinhos e beijinhos pra cá. Vem balançar, amor, eu balancei o meu bem, só vai no meu balanço quem tem carinho para dar. Deixa que digam, que pensem, que falem, deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Deixa que digam, que pensem, que falem, deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Com mãozinha pra lá, dedinhos e beijinhos pra cá. Vem, vem, vem balançar. Amor é balanceio, meu bem. Só vai no meu balanço quem tem carinho para dar. Deixa que digam, que pensem, que falem, deixa isso pra lá, vem pra cá, o que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém, hein? Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também.
telefono pra ninguém. Eu não tenho mais alguém que me chame de meu bem. Não tenho inveja de quem tem. Já não sou louco por ninguém. Não espero por ninguém. E não canto pra ninguém. Um peregrino da ilusão, ex-prisioneiro do rancor, que aprendeu com a solidão a ter a vida sem amor. Um peregrino da ilusão, ex-prisioneiro do rancor, que aprendeu com a solidão a ter a vida sem amor. Thank you.
pudesse esquecer um amor errado, indo embora de casa, cortando o cabelo, escrevendo cartas. Eu sonhei que o tempo bastaria, que nunca mais, quando fosse noite, viria o rosto, o volume dos ombros, o cheiro de pescoço encostado. Acreditei em poder suportar certas misérias deitada sozinha. Não percebi que o amor estava confundido, as ferragens da alma.
Rolou aí, então, Amor Errado com a Fernanda Porto, Mais Ninguém, The Gilbertos, Otto, Carinhosa, Jair Rodrigues, Deixa Isso Pra Lá, e o bloco abriu com Busy Man, com Carlinhos Brown e participação de Marisa Monte. Cosmopolita já volta depois do intervalo.
Cosmopolita.
Cosmopolita de volta com saúde mental na vida contemporânea hoje. Por um lado, a era digital já oferece ferramentas inovadoras para o cuidado e monitoramento da saúde mental. Aplicativos de meditação, terapia de forma online e plataformas de suporte emocional se tornaram aliados para quem busca auxílio psicológico. Mas o uso excessivo de redes, comparação, cyberbullying podem impactar o bem-estar psicológico de muitas pessoas. A gente recebe agora a psicóloga Maria Graziella Garcia, que inicialmente fala para a gente até que ponto o problema está no tempo de uso das redes sociais e até que ponto está na forma como esse tempo é vivido pelo usuário, ou seja, que pesa mais a quantidade ou a qualidade da exposição.
Essa é uma pergunta muito importante, né? Porque a gente costuma focar muitas vezes só no tempo do uso, né? Mas no ponto de vista clínico, o que pesa mais, né, o que os estudos têm mostrado, é a qualidade dessa experiência. Então, duas pessoas podem passar o mesmo tempo nas redes sociais e sentir efeitos completamente diferentes. Então, o olhar que eu tenho na clínica sobre esse tema é entender qual é a função desse comportamento nesse contexto. Esse comportamento está servindo para quê? Então, o impacto depende de como esse tempo é vivido emocionalmente e se é um uso mais consciente e conectado ou se é um uso mais automático e marcado mais por comparação, ansiedade e exaustão. Então, não é só quanto tempo, mas também é o tempo, como esse tempo ele está sendo vivido nesse lugar.
Na tua prática clínica, que sinais costumam indicar que o uso das redes sociais deixou de ser um hábito e passou a se tornar um fator de adoecimento também?
Na prática clínica, então, alguns sinais eles aparecem com bastante frequência, né? A dificuldade de parar de usar, mesmo querendo, né? A sensação de cansaço, irritação depois de ficar nas redes sociais. Então, muitas vezes, essa irritação, ela está relacionada, né, com essa sensação de não estar aproveitando bem o tempo, né, de querer estar fazendo outras coisas, mas sentir preso ali naquele lugar. Então, a piora no sono, aumento na comparação, né? E esse uso sendo utilizado, né, como uma função até mesmo para lidar com a ansiedade, com o tédio ou com a solidão. Então, acaba sendo, pode ser problemático quando esse uso ele é utilizado como uma estratégia de evitação, né? Para não sentir, para não conectar com certas coisas que são importantes, que estão acontecendo na vida daquela pessoa naquele momento. Então, quando o uso começa a gerar também prejuízo no humor, nas relações, na rotina, né? A pessoa deixa de fazer coisas que são importantes para ela, que são valiosas, né? Em detrimento assim, dessa dificuldade em deixar o telefone de lado. E ainda assim, a pessoa ela sente que ela não consegue se regular, né? Então, essa estratégia parece, né, a curto prazo, assim, uma estratégia que distrai, mas que o que é relatado é um aumento, né, dessa ansiedade, não uma diminuição dessa ansiedade. Então, essa estratégia de evitação acaba mantendo esse ciclo repetitivo, né? Então, quanto mais a pessoa fica no telefone, no celular, ali nas redes sociais, não faz as coisas que são importantes para ela, isso também gera maior ansiedade, porque era o que ela gostaria de estar fazendo, mas ela também não consegue sair desse lugar. Então, fica muito mais difícil, né, com que a pessoa consiga se regular e deixa de ser só um hábito, né?
A comparação constante com vidas idealizadas nas redes pode ser considerado um novo gatilho contemporâneo para ansiedade e depressão?
Sim, a comparação ela pode acontecer, né, e ser um gatilho para ansiedade e depressão. Porque muitas vezes a pessoa está naquele contexto ali com vários estímulos, ela às vezes nem percebe que isso está acontecendo, né? E as redes sociais, elas reforçam muito isso, né? A gente vê recortes, então, idealizados da vida das outras pessoas, né? Enquanto a gente está lidando com a nossa vida real, com falhas e dificuldades, né? Nossas vulnerabilidades, num contexto onde é um contexto mais controlado. Então, a gente escolhe o que a gente quer mostrar para as outras pessoas, né? Diferente da vida real. Então, do que está acontecendo, assim, a cada momento. Então, esse descompasso, ele pode gerar esse sentimento de insuficiência, né? De fracasso, baixa autoestima. Então, para pessoas que estejam mais vulneráveis, isso pode funcionar, assim, como um gatilho importante, né? Para a ansiedade e sintomas depressivos.
E o fenômeno do FOMO e a necessidade de estar sempre conectado estão reconfigurando aí a forma como a gente lida com frustração, tédio, silêncio, que são emoções aí essenciais para a saúde mental.
O FOMO, então, Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora, né? Aquela ansiedade de sentir que algo importante está acontecendo e que eu não estou participando disso, né? Então, as redes sociais, elas intensificam muito isso, porque tudo parece urgente e em tempo real. Então, com isso, emoções normais e importantes para a saúde mental, né, como o tédio, frustração, silêncio, fica cada vez mais difícil de sustentar. A pessoa, ela corre para o telefone, né, ao menor desconforto, e na prática clínica a gente vê muito isso, às vezes até como uma certa dificuldade, né, de tolerar o mal-estar, o desconforto, E aumenta, por consequência, né, aumenta, né, a ansiedade e a exaustão mental, né? A gente precisa também, é saudável ter tempo de tédio, é saudável sentir frustrado, né? A gente não se sente frustrado por nada. Então, a frustração, geralmente, ela aparece quando algo importante não saiu de acordo com como a gente gostaria que acontecesse. Então, ela está comunicando isso. Então, o desconforto, ele também comunica coisas importantes. E quando a gente evita se conectar com essas emoções que estão nos comunicando coisas importantes, fica difícil de entender também o que, que ela está comunicando e fazer as mudanças que são importantes para a nossa vida.
Existe um uso saudável das redes do ponto de vista clínico, ou o ideal seria sempre buscar algum grau de distanciamento digital para se preservar o equilíbrio emocional?
As redes sociais, elas fazem parte da nossa vida, né? De diferentes maneiras. Então, não se trata de defender um afastamento total, porque ela também, às vezes, ajuda a gente a se conectar com pessoas que são importantes, né, com conhecimento, com informação. Então, existe, sim, né, um uso mais mais equilibrado, que é aquele mais consciente, intencional e coerente com os valores da pessoa. Então, não tem uma única régua, né? Cada pessoa vai ter uma régua diferente do que é esse ponto meio para estar nas redes sociais de forma mais saudável, né? O problema começa quando as redes sociais elas viram, então, a principal maneira de se regular emocionalmente, né? Ou até mesmo de substituir vínculos, o descanso e a presença. É, para algumas pessoas, ajustar o uso já ajuda bastante. Né? Para outras, às vezes, um distanciamento temporário pode ser necessário. O que eu recomendo muito é a parte, trabalhar a questão da consciência, né? Como eu estou me sentindo estando nesse lugar? Que coisas que são importantes para mim? Porque a consciência também ela pode te ajudar a perceber o que faz sentido para ti e o que não faz. Porque a gente pode ver muitas sugestões da qual é a melhor forma de estar nas redes sociais, mas às vezes não é o que faz sentido. Então é entender o que faz sentido para mim. E para isso a gente precisa estar consciente e presente nesse lugar, entendendo qual é o impacto que esse comportamento tem, né, na minha vida e nas minhas emoções.
Quais estratégias práticas e baseadas em evidências tu recomendas para que as pessoas consigam reduzir o estresse digital sem precisar desconectar completamente da vida online?
Algumas estratégias simples, elas fazem a diferença. Entrar nas redes com intenção clara e não no automático. Como eu havia dito antes ali, né, tá consciente, atento ao que está sendo consumido. Isso também pode facilitar a entender que tipo de conteúdo dispara uma comparação, né? E tomar decisões de forma mais consciente de conteúdos que eu quero acompanhar e conteúdos que eu não quero acompanhar. Estabelecer horários específicos de checagem, ao invés de estar sempre conectado. Então, as redes sociais hoje elas já oferecem algumas ferramentas que facilitam esse monitoramento. Também cuidar o uso à noite, principalmente antes de dormir. Os estudos recentes, eles mostram, né, a relação entre impactos na qualidade do sono e no uso das redes antes de dormir. Fortalecer fontes de regulação emocional fora da tela, né? Então, investir em outras maneiras de autorregulação que não utilizar apenas as redes como uma fonte principal de regulador emocional. Então, poder investir em relações presenciais, poder investir em hobbies, em terapia, em outras coisas que façam sentido e que ajudem também a entender essa necessidade emocional. Como eu tinha dito antes ali também, a frustração, o tédio, a tristeza, enfim, qualquer emoção que gere desconforto, elas também estão comunicando coisas importantes. Então, elas não precisam ser excluídas, elas precisam ser compreendidas. E as redes sociais, elas não precisam ser banalizadas da nossa vida, né? A ideia não é excluir, mas é entender o papel que ela está exercendo na nossa vida e tomar decisões de forma mais consciente, para que essa fonte de informação, de conexão, ela sirva ao nosso favor, né? E que não cause mais sofrimento e prejuízo para a nossa vida.
Muito obrigada, psicóloga Maria Graziela Garcia. Agora tem mais música no Cosmopolita, Brian Eno.
Donnez-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières. C'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains. Et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie moi. Je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi de toute manière. Je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Cosmopolita.
Of wealth and poverty, in diamond market, the scarlet welcome carpet that they just rolled out for me. And I walk these streets in the madhouse, as silent they can be, where a wild eyed misfit prophet, a traffic island stopped, and he raved of saving me. Have I been wrong? Have I been wise to shut my eyes and play along? Hypnotized, paralyzed by what my eyes have found, by what my eyes have seen. What they see.
To appear this way, you're flying.
A gente escutou então o Revoir Simone, Violent Yet Flammable World, antes teve Natalie Méchant, Carnaval, Zaz, Je Vu, e o bloco começou com Brian Eno, Needles in the Camel Eye, e o programa termina aqui. O Cosmopolita tem apoio à produção da Rochelle Zago, a técnica, Marco Aurélio Pacheco Magrão. Texto e programação musical dessa que vos fala, Patrícia Salvador, e a direção é do Beto Xavier. Tchau, beijo, te cuida, Cosmopolita volta segunda que vem, 9 da noite, boa semana!
FM Cultura apresentou Cosmopolita. Artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.